Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Olha, bom dia. Já gostava de mostrar que a situação é ao contrário. As regras em vigor permitem que quem estiver em pandemia até dia 23 e se inscrever até essa altura, consegue votar, porque se não houvesse essas regras, essas pessoas não poderiam votar. Esta é uma situação excepcional, que entrou em vigor, foi aplicada pela primeira vez há um ano, nas eleições para a Presidência da República, e que é um regime excepcional, requer toda uma logística que tem para poder ser montada, necessita de um dia até o qual as autarquias, que são quem vai operacionalizar tudo, também gostaria com quantas equipas é que têm que montar e quantas pessoas é que têm que dirigir para recolher os votos a todas as casas que assim estarem. Portanto, mais do que ver a coisa pelo lado negativo, é ver a coisa pelo lado positivo, que assim essas pessoas podem votar.
Certo, mas as que entram em confinamento ou isolamento obrigatório a partir de 23 de janeiro não têm como pedir esse voto antecipado.
Tal e qual como qualquer pessoa que vai, que roca preso, que vai ser encarcerado depois do dia 10 de janeiro, ou qualquer doente hospitalado, não era para a Covid, à parte, que seja internado depois do dia 10 de janeiro, quer que seja internado no hospital e lá vai ficar até dia 30 de janeiro, também não pode.
Mas são comparáveis até as dimensões de uns casos e
não,
de outros?
Não, é que se me diz que por um lado as dimensões são comparáveis, porque de facto tem muito mais gente que pode ficar de fora, também não se pode esquecer do que também não é comparável, que a necessidade que as autarquias vão ter que ter de montar equipas e de fazer, sendo muito mais pessoas, portanto, que têm necessidade, mesmo assim, como disse há pouco, os presos e internados até dia 10 de janeiro, e para os doentes de Covid até dia 23 de janeiro, como
portanto,
disse há pouco.
Portanto, deixe-me só, João Tiago Machado, para a CNEA, então não há aqui um problema. Isto é, dentro da circunstância que estamos a viver, isto é normal e natural.
Não, eu acho que o que a CNEA acha é, numa situação excepcional como é esta, o ter-se arranjado este sistema, já que melhorou desde há um ano até agora, melhorou logo para as regiões autárquicas, foi um grande esforço, resultou um grande esforço, e que foi uma solução que não é ideal, mas que representa um grande esforço para não deixar tanta gente assim de fora.
Muito bem. Deixe-nos ouvir, Raquel.
Dar tempo às autarquias para trabalhar, não se pode deixar.
Já vamos ver que alternativas é que podia haver. Raquel Brisa da Castro, especialista em Direito Constitucional, bom dia, bem-vinda também
a
este explicador, bom ano. Bom ano. Raquel, pode um Estado democrático, mesmo por razões de saúde pública, no fundo limitar ou proibir as pessoas de votar?
Eu acho que há uma questão prévia relativamente a tudo isso que é referido pelo outro interveniente da Comissão Nacional de Eleições, que é a questão da própria competitividade das eleições que pode estar em causa. E aliás, confesso que me surpreendo um pouco que essa questão não tenha sido colocada, porque repare, se prevê que o pico da pandemia ocorra durante a campanha eleitoral e portanto, culminando com a data das eleições, nós temos que questionar o próprio princípio do pluralismo, se ele está ou se ele vai ser bem, digamos, conseguido pela campanha eleitoral, isto é, se é possível garantir um mínimo de condições de igualdade na própria campanha eleitoral, porque naturalmente se com restrições, com medidas restritivas, não só as que existem, como aquelas que supostamente poderão vir a existir, considerando a evolução da pandemia, Obviamente que as oportunidades para os cidadãos poderem ficar livres, ficarem, portanto, formularem uma opinião livre e esclarecida sobre as candidaturas, sobre as várias candidaturas, é posta em causa. E também, de alguma forma, não é possível fazer a comparação com eleições presidenciais, porque uma coisa são o número de candidatos numas eleições presidenciais e o número de candidatos numas eleições legislativas. E, portanto, confesso que me sinto um pouco surpreendida com porque, de alguma forma, não é questionado esta situação de haver eleições legislativas num cenário absolutamente excepcional, que é o cenário da pandemia, quando, de facto, a própria competitividade das eleições, e isso é grave do ponto de vista democrático, naturalmente, pode vir a ser posta em causa.
Mas Raquel Brisa da Castro, a única solução a isso seria que é o adiamento das eleições?
Obviamente, quer dizer, eu parto do princípio que quando o Presidente da República dissolveu a Assembleia e marcou as eleições, não se saberia o que é que estaria a acontecer, não é? Na altura das eleições. E, portanto, ocorreu uma alteração das circunstâncias que, de alguma forma, poderá sustentar o adiamento das eleições, mas não me parece que isso seja uma hipótese que neste momento esteja a ser equacionada por parte do Presidente da República.
Aparentemente não. Portanto, essa é uma questão que coloca, que é prévia de facto ao exercício do direito de voto, em relação concretamente a este exercício. O que é que pode ser feito, se é que pode ser feita alguma coisa neste momento, pela Assembleia da República, que tem o poder legislativo, para tentar que mais pessoas, mesmo em isolamento, possam votar?
Quer dizer, a Assembleia da República não pode alterar as circunstâncias. Nós temos que perceber que, digamos que, as restrições e a severidade dessas restrições e das limitações impostas aos cidadãos são algo que são, digamos, proporcionais às circunstâncias concretas. Portanto, aqui as instituições têm que se limitar a fazer uma avaliação das circunstâncias concretas e, em função da gravidade das situações, adotar determinadas medidas. Não é o contrário, quer dizer, não são as instituições que devem, através de atos legislativos ou atos normativos, querer alterar aquilo que é a leitura que resulta das circunstâncias. Aliás, por isso é que, de alguma forma, a questão da eventual declaração do estado de exceção é algo que não depende da vontade do Presidente da República, ou não deveria depender da vontade do Presidente da República ou do próprio Governo, não é? Quer dizer, se as circunstâncias concretas determinam a adoção de medidas mais restritivas, então, naturalmente, tem de ser declarado o estado de exceção. Se as circunstâncias concretas não determinam a adoção de medidas tão restritivas, e, portanto, embora sendo uma limitação de direitos, não é tão restritivo, então não é necessária a declaração do estado de exceção. Mas, quer dizer, as instituições não podem fazer opções em função daquilo que é politicamente mais conveniente ou mais oportuno, quando as circunstâncias concretas possam eventualmente exigir outro tipo de medidas.
Em cada momento. João Tiago Machado, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, restando a si, por aquilo que disse há pouco, dá a ideia que não está a haver conversas da CNE com o Parlamento, que tem o poder legislativo, para tentar mudar de alguma forma a logística para este ato eleitoral. É verdade?
Não é verdade, completamente. Não houve nenhumas conversas nesse sentido. Houve sim com a Secretaria-Geral do Estado de Interno, que é quem compete organizar em primeira mão o processo eleitoral, que depois se articulará com os municípios, e no quadro legislativo existente, a conclusão é essa, que é necessário, para que se possa montar toda essa máquina de recolha dos votos em casa, essa máquina excepcional, que haja uma janela de tempo para que se possa organizar tudo. E tendo-se reduzido de 10 dias para 7 dias, foi informado o prazo mínimo para que a máquina possa funcionar.
Uhum. E foram analisadas soluções que outros países puseram em prática? Por exemplo, na Catalunha foi alargado o horário de funcionamento das mesas de voto e a última hora foi destinada precisamente a pessoas que estavam em isolamento. Isto foi questionado e equacionado? Está a ser equacionado, por exemplo, este tipo de soluções?
Essa foi uma questão que nunca nos foi colocada, por quem de direito. Nunca, Nunca veio uma resposta da Secretaria-Geral nesse sentido.
Mas era,
tivemos nas autarquias passadas, como se lembra, uma exceção de as urnas estarem abertas até às 8, mas nunca com essa divisão de para doentes, para eleitores infectados na última hora, mas não houve nada em análise nunca sobre isto.
Mas podia ser feito isto em termos logísticos, implicava grandes mudanças em relação àquilo que é um ato eleitoral normal?
Não houvesse grande alteração, pondo essa solução em cima da mesa. Tínhamos sempre estado a aguardar, acredito que houvesse aí um pouco de receio dos membros de mesa, da segurança dos próprios membros de mesa.
Muito bem. Raquel Brezeda Castro, neste conflito que há aqui neste caso, entre o direito de voto e o dever de confinamento, porque a situação é excepcional, há aqui pesos diferentes? Há alguma coisa que pese mais? Há um que se deve impor ao outro, de alguma maneira?
Eu acho que há questões que, pela natureza das coisas, não podem ser resolvidas por lei, não é? Ou seja, o facto de alguém estar doente, não é? Agora, vamos partir do princípio que não existe aquela questão prévia que eu referi há pouco, não é? Pronto, a questão de que o voto será um voto livre e esclarecido por parte dos cidadãos. Quanto ao momento do voto, se as pessoas estão doentes em casa, não é? Naturalmente que elas não querem, se calhar, nem lhes apetece ir votar, não é? Não faz muito sentido, nem me parece que seja execuível. Nós estamos a prever um mecanismo em que, no fundo, as autarquias, como é referido, possam ir à casa das pessoas buscar o voto. Quer dizer, isso do ponto de vista logístico é absolutamente... Isso envolve...
Raquel, aqui a questão é... Há muitas pessoas que estão em isolamento e que não estão doentes sequer. É um isolamento cautelar, se quisermos, pessoas que tiveram contactos de risco.
Mas
que é obrigatório.
Pronto, então, mas se o conceito de isolamento é isolamento, naturalmente que, por razões de saúde, obviamente que o facto de ser imposto um isolamento a um cidadão significa que logo aí já há uma ponderação, não é? Nesse conflito, não é? Se o cidadão está isolado, não pode ir trabalhar, não pode contactar com ninguém, não pode fazer nada, não pode, no fundo, estabelecer contactos, tá, a ponderação está feita, não é?
Mas em termos logísticos, o Estado não devia ter uma obrigação de garantir, de tratar das coisas como acontece noutros países, para garantir que o maior número de pessoas possa, mesmo neste contexto, possa exercer esse direito?
A questão é muito interessante, confesso, mas naturalmente essa obrigação será difícil de traduzir em medidas logísticas, quer dizer, é o que eu digo. Parece-me um pouco difícil, sinceramente, garantir que todas as autarquias conseguem ir à casa de pessoas que estão sujeitas a isolamento buscar os votos, quer dizer. E lá está, em vez das pessoas estarem preocupadas com a pandemia, quer dizer, está a prever um mecanismo logístico para ir buscar os votos, que repare, que para mim essa é que é a questão essencial e é uma questão prévia, são votos que nem sempre que não estão, digamos, devidamente, não são livres nem esclarecidos, porque de facto as pessoas não tiveram acesso à mensagem de todas as candidaturas.
Por causa do condicionamento da campanha eleitoral.
É uma questão prévia para mim, não é? E essa é que...
João Tiago Machado, diga.
Sobre essa questão, com todo o respeito por essa questão, não podemos esquecer de uma coisa, é que acaba por ser também uma falsa questão, porque uma pessoa que esteja confinada em casa, que esteja numa medida de isolamento, e sem nada que fazer em casa, esteja presa em casa, entre aspas, se calhar tem mais disponibilidade para estar a beber campanha eleitoral pela comunicação social alargada, por todos os canais ao dispor de cada partido, do que uma pessoa que esteja no seu dia-a-dia, quase à rama natural, que se calhar nem tem contacto na boa campanha. Uma pessoa que esteja fechada em casa, refugiada na televisão ou no seu computador, a beber o que o online lhe oferece, se calhar tal, fica mais esclarecida do que uma pessoa que está fechada no seu trabalho e quando chega a casa, tantas as experiências e pouco mais tem para ficar esclarecida pelos partidos. A mensagem dos partidos aí permite-me que discorde, porque de facto, uma pessoa esteja presa em casa, aspas, digo outra vez, tem mais disponibilidade para estar a beber da campanha eleitoral. Nesse sentido, e aí fica esclarecida.
Eu compreendo.
Completamente doente, e aí esteja, de facto, estou a falar de uma pessoa que ou é sintomática ou lá quase. Uma pessoa que esteja completamente doente, como é óbvio, não está com cabeça para nada. É absoluto. Mas o resto, uma pessoa que esteja mais ou menos doente, não é? Que esteja fechada em casa e esteja bem, entre aspas também, consegue ver muito mais da campanha eleitoral do que uma pessoa que esteja em estado normal.
Raquel Brisa de Castro.
Eu compreendo perfeitamente que no fundo esteja com a sua preocupação, e é de louvar, naturalmente, essa missão da Comissão Nacional de Eleições, que é, no fundo, ver o positivo numa situação que, na minha perspectiva, é difícil de equacionar. Agora, repare, em primeiro lugar, os partidos, os próprios partidos e as candidaturas vão restringir as atividades de campanha eleitoral, aliás, como nós ouvimos no noticiário antes, e em segundo lugar, que campanha eleitoral na televisão? Quer dizer, a não ser que a Comissão Nacional de Eleições disponha de instrumentos legislativos que obriguem as televisões todas a transmitir a mensagem de todas as candidaturas, não parece que a campanha eleitoral possa ser substituída por uma campanha eleitoral mera, puramente mediática.
Eu tive o cuidado de dizer que não só na televisão, como todas as mensagens que vêm pelo online, fornecidas pelos próprios partidos. E também, de qualquer modo, estávamos aqui a falar, desta restrição em relação aos próprios doentes que estão confinados e estão em isolamentos obrigatórios. Porque, de resto, o que está a dizer, então, não estamos a falar só dos efeitos da campanha para os doentes, mas sim para o público em geral. Mas também, de facto...
Claro, mas eu comecei por dizer...
As campanhas foram mudadas, não é? Eu lembro dos anos 80, a Alameda ficava cheia em comícios, agora nos comícios é o que é, não é?
Eu comecei por dizer precisamente que o problema é uma questão prévia, não é, porque não é questão da recolha do voto. A questão é a competitividade das próprias eleições, porque obviamente que as medidas restritivas que hão de ser impostas, que nós não conhecemos, a não ser que as conheça, não as conheço, não é? As medidas restritivas... Que hão de ser impostas, são medidas que condicionam não apenas a atividade das próprias candidaturas, como a possibilidade dos cidadãos, que são os destinatários dessas candidaturas, as conhecerem.
É mesmo...
Mas estou a chamar para ficarmos claros. Está a referir-se a todos os cidadãos, não só aos doentes.
Aliás, se reparar, por alguma razão a Constituição proíbe a dissolução da Assembleia da República numa situação de exceção, porque no fundo, nós agora, eu não quero discutir isso, mas no fundo, o que nós estamos a viver é uma situação de exceção, embora não haja exceção declarada em termos constitucionais. Claro. Por alguma razão, a dissolução, a Constituição proíbe, precisamente porquê? Porque a dissolução acarreta a convocação de eleições legislativas. E naturalmente, que quando existe um estado de exceção e são adotadas medidas restritivas, então essas medidas restritivas significam ou podem pôr em causa logo a própria competitividade das eleições, e daí a Constituição proíbe, sendo que, portanto...
Porque considera que pode não haver condições para fazer uma campanha eleitoral esclarecedora, é isso?
Exatamente, que é o caso, não é? Quer dizer, não é comparável com as eleições presidenciais em número de candidatos, não é?
Muito bem, estamos mesmo a chegar ao fim deste explicador. João Tiago Machado, para terminar, não sei se tem ideia de quantos pedidos nas eleições autárquicas ou presidenciais, quantos pedidos de voto antecipado foram feitos em todo o país. Não sei se tem esses dados de cor ou aí à mão.
Não tenho esses dados, mas parece-me que terá sido na ordem dos 500 a nível de individuais. Depois houve esse número maior quando já meteu os lados nas autárquicas, mas para os individuais eu tenho uma ideia, mas é muita ideia, porque esse número não é nosso, esse número é da Secretaria Geral do Ministério da Saúde Interna, são eles que coordenam essa plataforma. Também há a ideia que está-se à volta de 500 pessoas também.
Muito bem, também não é um número assim tão expressivo.
Exato.
Muito bem.
Apesar dos números, a relação face ao número de confinados existentes na altura, eu sei que era muito pouco, porque de facto, como aqui foi dito, uma pessoa que está doente, que e está fechada em casa doente, tem mais preocupações a fazer do que gostar.
Muito bem, João Tiago Machado, Raquel Brisida Castro, agradecendo a presença neste explicador, onde discutimos então as limitações impostas aos eleitores em período de isolamento.
Rádio. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.